Olha, quando se fala em Novembro Azul, o foco muitas vezes se volta para a prevenção do câncer de próstata. Mas o mês de novembro também é um mês de conscientização sobre a diabetes, doença que afeta mais de 588 mil brasileiros. Amanhã, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Combate à Diabetes. Quem vai conversar sobre essa doença conosco é a nutricionista clínica e mentora em vida saudável, Genevieve Kruvnil. Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Tão importante, né?
7:52. Você está me ouvindo?
Eu estou te ouvindo, você me escuta?
Sim, perfeito. Então vamos à nossa entrevista. Genevieve, os pacientes diabéticos enfrentam inúmeros desafios relacionados à alimentação, ao sono, ao bem-estar, algumas complicações aí já com o avanço da doença, entre restrições e dificuldades aí no seu dia a dia. Quais são as condutas e orientações que você traz aí para as pessoas diagnosticadas com diabetes?
Muito importante, né, que haja uma mudança de mentalidade. Esse é o princípio para que a gente possa ter, não só evitar a progressão da doença de maneira muito rápida, como também que nós possamos trabalhar aí na melhora da qualidade de vida. Então, o que que acontece com o paciente com diabetes? A primeira coisa é entender o seu metabolismo, entender o que que são esses grupos alimentares, né? O que é um carboidrato, o que que é uma proteína, o que que é gordura, o que que são micronutrientes, vitaminas e minerais. Porque a glicose e a insulina, elas são reguladas por diversos fatores, e a base é a alimentação, a base para regulação é a alimentação. Então, a proibição alimentar mais prejudica do que auxilia, por isso que é importante que o paciente passe em consulta com um profissional nutricionista para entender o seu metabolismo, a sua condição de saúde e a função dos alimentos. Então, essa é a primeira questão. A segunda é a medição da glicose, né? Então, fazer aí, aferir a glicemia. Muitos pacientes, eles acham que é uma coisa que não é necessário que seja feita diariamente. Isso vai levando à progressão da doença de forma silenciosa, quando se vê, já se tem danos, né? Tanto a perda ocular, quanto a questão dos membros, as feridas que não cicatrizam. Então, você vê que são questões até simples, né? Mas sem a orientação adequada, podem levar ao avanço muito rápido da doença e a perda, por exemplo, dos membros e movimentos do corpo, né? Então é importante que a gente olhe para esses dois pontos. Aí a terceira questão é a mudança do comportamento, porque não se correlaciona, mas o estresse, pela elevação do cortisol e os outros hormônios, eles desregulam essa absorção da glicose e desregulam a insulina no nosso corpo. Então, a regulação do sono e a regulação do estresse são fatores muito importantes, são uma tríade, né? Para que a gente encontre aí a melhor regulação dessa insulina e a melhora na qualidade de vida do paciente. A partir disso, aí a gente entra no micro, que são escolher os alimentos, os tipos de alimentos e olhar individualmente para a necessidade dessa pessoa, né?
A hidratação também é importante, né?
Bastante. O paciente com diabetes, ele tem uma dificuldade muito grande com a sede, né? Muitas vezes ele não tem sede. A medicação também faz com que esse paladar fica com gosto meio metálico, uma sensação estranha na boca. Perde-se também um pouquinho do paladar para as comidas que são mais naturais. Acaba tendo aquele paladar infantil, aquele gosto pelo açúcar, pelos carboidratos, né? E é um ciclo que se retroalimenta. Então, quanto mais há o consumo do carboidrato, mais há a desregulação do índice glicêmico e mais há o avanço da doença. Então, é preciso, e o entendimento faz com que o paciente tenha adesão ao paciente, ao processo da cura, né, o processo do planejamento alimentar. Sem o entendimento, não há adesão, porque o paciente, ele não percebe que são os pequenos atos do dia a dia, como a hidratação, como a boa alimentação, bom sono, bom gestão do ambiente que esse paciente vive, que vão ajudar na regulação da insulina. O nosso corpo, ele é dependente do nosso comportamento e dependente também dos nossos sentimentos e emoções. Os nossos neurotransmissores vão desregulando, a partir da nossa leitura de mundo, os hormônios, né? Então, acho que o entendimento é o passo principal, E a hidratação também é uma coisa que falha em muitas pessoas, né? É difícil as pessoas hoje beberem água.
É um conjunto de coisas, né? Tipo, para quem é diabético, tem que regular bem o sono, se hidratar bastante. A prática de atividade física também auxilia aí no controle da glicemia, né?
Bastante, né? De preferência, as atividades de baixo impacto. Então, uma caminhada, uma natação, a musculação, eles aumentam a sensibilidade à insulina. Então, vai ajudar
muito. Por que não de alto impacto, doutora?
Paciente com diabetes, a não ser que ele já tenha uma vida ativa, o que geralmente não é o que acontece, né? Ele pode ter lesões, ele pode se fraturar e a cicatrização vai ser muito complicada. Assim como inflamações, ele já tem uma inflamação de base, né, que é isso que origina aí o diabetes, e ter mais processos inflamatórios nesse corpo pode mais prejudicar do que ajudar. Então, por isso que é importante o acompanhamento individual. Às vezes é uma pessoa que já é super ativa, sempre foi ativa, está acostumada a fazer exercícios mais extenuantes, a fazer musculação, né? A musculação é excelente para todos, mas a partir de uma certa idade e uma certa condição física, entrar de uma vez numa atividade física, musculação que seja, né, sem orientação, pode levar a riscos à saúde, né?
E por que que o diabético ele precisa ter um cuidado especial aí com as extremidades?
Há uma questão da insulina, né, de não circulação sanguínea e de não circulação e acúmulo de certas toxinas no corpo. Então ele vai perdendo a sensibilidade às extremidades do corpo, o que pode levar até a necessidade de amputação, né? Então é bem importante que a gente vá percebendo. O paciente, por exemplo, ele perde a sensibilidade por conta dessa complicação da inflamação da doença e ele não vai mais percebendo as feridas. É comum pacientes, por exemplo, terem feridas nas costas, em locais de pouco acesso, assim, e não perceber. E aquilo inflamando, abrindo. Então tem que sempre estar verificando todas as partes do corpo, se há algum machucado, aquelas rachaduras nos pés. Então, é muito importante, porque se aquilo evoluir para uma inflamação, para uma sepse, para um quadro crônico e precisar de amputação, chega a situações muito sérias, né?
Inclusive, quem tem problema de unha encravada também e é diabético, é um agravante, tem sempre que estar em alerta e saber a quem levar, né? Para poder desencravar essa unha, é um perigo.
É importante procurar, acho que para todos, né? Porque as pessoas às vezes não levam a sério, mas, por exemplo, até quem não é diabético, né? Vai mexer e vai ficar um pontinho aberto. E justamente nos pés, onde a gente tem mais contato com o chão, né? Superfícies que estão mais contaminadas, isso pode levar a uma inflamação, uma sepse. Até para quem não é diabético. Imagina para quem já tem uma comorbidade, né? Isso serve para quem tem doenças cardiovasculares, para quem tem qualquer comorbidade, né? A gente tem aí bastante tipos de doenças, infelizmente, as doenças crônicas, mas o autocuidado, né, cuidado com o que a gente faz com o nosso próprio corpo, com essa gestão, os profissionais, né, que são capacitados para qualquer área vão ser a melhor opção sempre, não é interessante que a gente procure qualquer lugar para fazer essas coisas. Até a hepatite, né, é uma questão muito séria.
Doutora, infelizmente nosso tempo está aqui esgotado, a gente passaria horas falando aqui sobre esse problema, um problema grave de saúde que pode trazer sérias consequências aí se não for tratado, se o paciente não levar a sério, não for bem acompanhado, né, porque pode levar a cegueira, é um dos maiores casos de cegueira no Brasil, é causado aí pela diabetes, né.
Exatamente.
Também muita gente perde membros por conta da doença.
E não precisava, a gente vê nos casos que seria facilmente prevenido, entende?
A questão da hemodiálise também, muitos pacientes chegam a fazer hemodiálise, né? Tem essa função renal comprometida por conta também da doença. E nós agradecemos a sua participação aqui no CBN Jornal da Manhã. Se der, deixar o seu arroba aí para as pessoas acompanharem o seu trabalho, tá bom?
Pode só me encontrar no Aluria Life, por no Instagram, vocês acham, ou colocar o meu nome de Genevieve no Google, que tem bastante coisa, tem meu site. E que esses pacientes também olhem aí para questões emocionais, que insiram alimentos mais naturais e saudáveis, fiquem longe dos ultraprocessados, para ter uma vida mais leve e uma qualidade de vida, né? Que é isso que todos nós queremos.
Tá certo, doutora. Muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para você. Estamos aqui à disposição sempre que precisar para trazer assuntos como esse. Super importante para a população.
Totalmente. Uma ótima tarde para vocês. Um beijo.